Sem falta na Rádio Observador, sempre com o nosso áudio-árbitro, Pedro Henrique. Esteve connosco também nesta emissão especial para acompanhar os jogos de Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid e Ajax Sporting. Neste Sem Falta, para começar, vamos olhar para o encontro entre Futebol Clube do Porto e Atlético de Madrid. Terminou com uma derrota dos azuis e brancos por 3-1, venceu a equipa espanhola. Pedro, temos aqui um jogo com muitos lances para analisar nesta equipa de arbitragem que foi liderada por Clément Turpin, árbitro francês. Vamos olhar para este encontro que começa com um cartão para os azuis brancos, um cartão ao minuto 32, que foi mostrado a Taremi.
E mal mostrado. O Taremi é depois daquela grande defesa do Oblak. A bola sobra para dois jogadores, um deles é o Taremi, que tem a hipótese de tentar fazer a recarga, estica o pé, o adversário também estica o pé, chega primeiro e corta, e há um contacto absolutamente normal, nem sequer entrou de sola, e o árbitro foi naquilo, e foi muito bem observado por parte de Sérgio Conceição da questão da matreirice, que o Atlético de Madrid fez hoje muito bem durante todo o jogo. Muita fita, muita matreirice, muita pressão. Sim. Sobre a equipa de arbitragem, e resultou num conjunto de erros da equipa de arbitragem. A começar por este, porque realmente, aliás, o Taremi fica um bocado incrédulo pelo cartão amarelo, que vai tentar disputar a bola, chegar à bola, portanto, há contacto, no limite aceita até que pudesse ter a ver de falta, que tem mané claro, agora cartão amarelo nunca.
Seguimos para a segunda parte, porque aí sim temos muitos lances para analisar e para uma jogada que podia ter dado o penalti para o Futebol Clube do Porto, minuto 53.
Sim, é penalti, então claro, quanto isso. O Ivanilson, quando salta, e salta entre dois jogadores, e se repararem, se virem bem as imagens, o que é que se apercebe? O Hermoso, que é o jogador no 22, quando vê o jogador do Porto no ar, vai com o seu braço esquerdo completamente às costas do seu adversário. Ora, se um contacto destes, da maneira como foi feito, quando tens os apoios no chão, enfim, podes discutir a questão da intensidade. Quando estás no ar, qualquer contacto que promovam nas costas, neste caso uma carga incorreta feita com o braço, que não se pode fazer cargas com o braço, desequilibra completamente. E é isso que faz com que o Ivanilson caia completamente desamparado no chão. Percebo para o árbitro em terreno de jogo seja difícil de analisar este lance, mas este é daqueles lances que, por muito que a UEFA diga que não quer, que é só penaltis daqueles muito grandes e penaltis realmente muito evidentes, eu não sei o que é que se pretende mais do que isto. Isto é um penalti evidente, o jogador está no ar, é carregado de forma incorreta, o jogador inclusivamente nem sequer vai disputar a bola, a gente ainda podia tentar disputar a bola, vai claramente com o braço às costas, vai só com esse objetivo, que é desequilibrar o jogador, e consegue, e portanto pontapé de penalti fica para o sinal de fora do Porto aqui.
Vamos então para o minuto 67, esse momento em que temos a primeira confusão, já venceu o Atlético de Madrid, temos uma distribuição de cartões amarelos e o vermelho para Carrasco, que é quem começa toda esta situação.
Sim, aqui é muito claro, o Otávio depois vai ser advertido, porque obviamente o Otávio também teve incorreto no comportamento que teve neste lance, mas o Carrasco, a dado momento, com o seu braço direito, dá-lhe ali um género entre um murro e aquilo que pode ser uma chapada, portanto, só que em vez de acertar claramente na cara, acerta ali na zona lateral e por trás, na cabeça do jogador, e portanto isto é conduta violenta, passível de cartão vermelho, e o árbitro aqui bem mostrou o respectivo cartão vermelho, porque este não deixa dúvida, isto é uma agressão, e portanto cartão vermelho bem mostrado.
E ao minuto, nesse mesmo minuto, temos os cartões amarelos para Correia e Otávio, que é resultante dessa confusão.
Exatamente. O Otávio, por ter provocado e por ter tido o comportamento desportivo incorreto, o árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo. Aqui a questão, até porque passou despercebido inicialmente,
sim,
é porque o árbitro não pode mostrar cartões, os jogadores estão no chão. E o Otávio demorou bastante a sair do chão. E é por isso que o árbitro, entretanto, foi conversando, foi falando, foi tentando separar ali os componentes antidesportivos, como foi o caso do Correia, que foi para ali para cima, portanto, também tentar tirar as forças de toda aquela situação. E por isso é que o Otávio, digamos que é advertido mais tarde, porque ele ainda não se tinha levantado. E é por isso que... Mas é o cartão amarelo é bem mostrado ao Otávio, aqui sim.
E depois, um pouco mais à frente, no livre de toda esta situação, Pepe, há ali uma nova confusão e recebe também cartão amarelo.
Sim, porque, para já pelas palavras que nós percebemos que ele está extremamente exaltado e não estará a falar de forma correta para o árbitro, também por ter pedido ao árbitro ir para ir ao monitor, para ir ver qualquer ação em termos de videoarbitragem, obviamente que pedir um cartão amarelo para um adversário ou pedir de forma veemente para ir ao videoárbitro, fazendo o gesto, isso é passível de cartão amarelo. Mas eu deduzo que tenha sido, inclusive, pelas palavras que preferiu e pela forma como estava a discutir com a equipa, com o árbitro neste concretamente, sim, sim. E portanto aceitarei sempre como boa esta decisão de cartão amarelo.
Avançamos para o minuto 70 para mais um cartão vermelho, desta vez para Wendel.
Eu percebo o que diz o Sérgio Conceição, que é quando diz que um jogador põe-se a jeito, porque obviamente faz aquela entrada sobre o adversário, enfim, junto à linha lateral, no limite aí podia ser cartão amarelo, E ao fazer essa infração deveria ter saído logo ali do local. E ao não ter saído, aí é que se põe a jeito. Agora, a matriarista do Atlético de Madrid vem exatamente nesse lance, porque, como disse, depois fizeram ali a pergunta, até no Flash Interview, os jogadores, a partir do momento que estão a jogar com menos um, todos, desde o distrital aos sénios e ao futebol profissional de mais alto nível, aquilo que vão tentar fazer sistematicamente perante um árbitro é criar situações para que se restabeleça o equilíbrio. E, portanto, vão tentar expulsar alguém. Sim. E aquilo que o jogador do Atlético de Madrid fez, e aí é que o Wendel não teve inteligência neste aspecto da matéria disso, foi que foi para cima dele falar, gritar-lhe e ter um comportamento desportivo. E, obviamente, que o Wendel, para se proteger, ele não faz absolutamente mais nada. Reveja um lance. Ele levanta o cotovelo no sentido de evitar que o adversário venha para cima dele. Só isso. É que às vezes ainda podia ter havido aquele gesto que a gente estava aqui discutir bem, ele realmente foi com o cotovelo contra ele. Não, ele apenas levantou. E é aí que se põe a jeito. E não tem merda isso. Agora, agressão, conduta violenta neste lance, zero. E, portanto, cartão vermelho mal mostrado. E isto aqui não é uma questão de interpretação, é exatamente aquilo que se passou. Cartão vermelho mal mostrado ao Wendel.
Portanto, não foi inteligente, não, mas foi mal expulso.
Exatamente, foi mal expulso. E aqui é a tal questão da videoarbitragem que tinha que se impor, mas já vamos aqui fazer a referência a isso.
Sim. Minuto 75, cartão amarelo, cartão vermelho, mais uma vez, para Marquezinho, que estava no banco de suplentes.
Sim, é na sequência de tudo isto. Portanto, entretanto, o jogo praticamente não andou e, portanto, foi com estas paragens. Não vou aqui intrometer-me nesta situação, deduz, obviamente, por qualquer tipo de linguagem, injuriosa, ofensiva, grosseira, comportamento que teve. E o quarto árbitro, ou árbitro assistente, deve ter chamado o árbitro. Portanto, vamos aceitar sempre com boa esta decisão.
Sim, seguimos para o minuto 95. Já a perder por 3-0, há um penalti a favor do Futebol Clube Porto.
Sim, é dentro da área, no bico da área. É o Hermoso que faz a falta por trás sobre o Ivanilson, que toca e rasteira realmente o jogador do Porto. Não tenho a certeza que tenha sido o árbitro a tirar o coelho da cartola neste caso, porque demorou a assinar o pontapé de penalti, mas demorou porque ele estava completamente inseguro e, portanto, naquele momento teriam sido. Eram os assistentes que já estavam a olhar arbitrar o jogo, e portanto, mas o penalti é bem assinalado e, obviamente, que o vídeo árbitro depois confirmou e depois na repetição percebe-se mesmo a entrada por trás e arrastar, portanto, é mesmo falta.
Pedro, vamos lá às notas. Sim, nota para Clément Turpin, que é o árbitro que lidera toda esta equipe de arbitragem, e no vídeo-árbitro Jérôme Brizard. Sei que queres falar também sobre esta questão de serem do mesmo país.
É rápido, já tinha falado há pouco, não concordo nestes jogos que o árbitro e o vídeo-árbitro sejam do mesmo país. Concordo que dentro da equipa de vídeo-arbitragem possa estar alguém do mesmo país para uma situação, embora todos falem inglês, para às vezes uma questão de língua, ser mais fácil fazer uma comunicação que não esteja a ser conseguida fazer. Agora, não concordo, porque normalmente quem é vídeo-árbitro, sob o ponto de vista da hierarquia, está sempre abaixo do árbitro. Ou seja, o árbitro é sempre o mais conceituado. Sim. E, portanto, porventura, às vezes até há diferenças de idade e tudo mais. E, portanto, é muito difícil para um vídeo-árbitro, nestes lances que até para mim são claros e óbvios, ir se intrometer, porque vai-se escudar sempre no não ser claro e óbvio. E, com isso, não vai prejudicar a nota do árbitro. Porque se um árbitro errar e continuar a manter o erro, é penalizado. Se errar e depois for corrigido para acertar, tem uma nota melhor, obviamente, mas não tão boa como se acertar à primeira. E o que acontece é que nestas situações, se o observador, e neste observador não é errado, é o observador dos árbitros, se der sempre o benefício da dúvida ao árbitro e à sua decisão, vai sempre dar notas altas. Mas se houver um vídeo-árbitro que faça a intervenção, essa nota nunca vai ser a mesma. Porquê? Porque está a corrigir algo e, portanto, mesmo acertando, nunca será a mesma. Porque por isso é que há estes três níveis de nota. Claro. E eu percebo exatamente essa circunstância. Por isso é que muitas vezes não há esta vontade entre vídeo-árbitro e o árbitro, no sentido de eu não vou prejudicar o meu chefe de equipa, até porque é fazer mais jogos, etc. Resumindo e baralhando, nota 3, nota claramente negativa. Há um penalti que fica por assinalar, digo que é claramente de ajuda de vídeo-árbitro. Há aqui esta questão do cartão vermelho, que foi claramente na matreirice, na rateirice, mas foi mal mostrado ao Wendel, e portanto, mais do que o árbitro em si, que não teve. O árbitro penaliza porque não teve mão no jogo, desde o princípio, percebeu-se claramente. Estava com dificuldades em ter em mão, muito apático em relação aos jogadores. Os jogadores a gritar, toda a gente a contestar, o Atlético de Madrid foi o zoeiro, sobretudo na primeira parte, sobre isso, e o árbitro muito tranquilo, nunca se impôs. E depois, obviamente, que são estes dois lances, para mim, são significativos, é óbvio que toda esta reação relativamente tranquila de Sérgio Conceição, e aqui uma crítica também faço, muitas vezes para dentro do nosso futebol, este mesmo jogo, no próximo fim de semana, com estas mesmas características, no Porto Braga, meus amigos, não era isto que os treinadores ou que o treinador ia dizer. Chegamos à UEFA, os castigos são muito pesados, não convém realmente mexer com os poderes instituídos, e os treinadores, enfim, têm muito receio de falar e deixam passar. Portanto, este mesmo jogo em Portugal era o caos, sob o ponto de vista da crítica à arbitragem. Estamos no plano internacional e praticamente quem ouve Sérgio Conceição fica com a ideia que, ok, foi matreirice e ficou por aí. Arbitragem claramente negativa, muito negativa, e portanto penalizo com nota 3.
Não esteve à altura deste encontro.
Claramente.